Começa agora, Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Olá, eu sou a Suzy Peck, estou aqui com a querida
Fabiana Silva
e nossa convidada
Juliana Taveira.
Ai, Ju, que alegria dividir esses microfones novamente com você, ainda que como convidada, bem-vinda, que linda!
Eu que fico muito feliz, gente, quero agradecer. Su, Fabi, muito obrigada por terem me convidado. Obrigada, ouvintes, também.
O nosso episódio de hoje tem um tema curioso. Estou diferente de mim. Será que alguma vez você se percebeu diferente de você mesma? Já se assustou com as suas reações?
Olha, Fabi, eu não sei aí quem tá acompanhando a gente, mas eu já me percebi diferente de mim inúmeras vezes, em algumas situações, vou confessar, foi assustador, e em outras foi uma grata surpresa.
Pois é, são as metamorfoses que nós vamos enfrentando ao longo dos anos, e muitas vezes silenciosas, mas são profundas, né?
Mudanças são parte natural do processo de vida, né? Elas, assim como o tempo... Não param. Contudo, de vez em quando é bom puxar um freio de mão e refletir em como estamos sendo transformadas.
E você que nos acompanha, está diferente de você? A gente continua essa conversa e você vai amar no próximo bloco. Não saia daí!
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
Como disse agorinha, ao longo dos anos me percebi diferente de mim inúmeras vezes, mas hoje, gente, eu vou destacar duas situações diferentes, uma em 2020 e outra em 2022, claro que a gente começa contando coisa boa, né? Foram situações extremas, daquelas bem duras, mas a minha reação diante delas e das pessoas que estavam envolvidas no processo foram tão incríveis. Sabe quando você dá bolo de alegria com a sua reação? Porque eu acho sempre maravilhoso perceber as mudanças profundas no outro, mas percebê-las em nós mesmos, e no meu caso, em mim mesma, em duas ocasiões, datas diferentes, me deixaram nas nuvens. Queria nunca mais sair de lá, sabe? Falei assim, ai, gente, quero ficar aqui pra sempre. Mas não só de beleza vive esse coração peludo aqui, não, gente. Antes de contar os meus sustos com as minhas mudanças estranhas, eu quero saber de vocês, meninas, como têm sido seus processos de transformação? Vocês têm experimentado mais, eita, que coisa? Ou, oh, vixe, que coisa boa?
Olha, eu ultimamente tenho experimentado o eita, que coisa boa.
Opa!
Já tive os dois. Mas o eita, que coisa boa tem sido, assim, presente. Eu tenho me percebido pensando de formas diferentes como eu não pensava e reagido de formas diferentes. Isso tem sido muito bom pra mim.
Pra melhor, né?
Pra melhor.
Pelo que você tá falando aí.
Sim, pra melhor.
Que legal, Fabi. Eu também, meninas. Bom, na verdade, uma mescla das duas coisas, né? Então, às vezes, eita, que coisa boa. Às vezes, aquele sustinho também, fala, opa. Mas percebo que algumas coisas eu estou diferente com o passar do tempo. Principalmente, eu pego esse tempo da pandemia, né? Que eu aprendi a ficar mais quietinha, ficar mais em casa. Enfim, era uma coisa que era difícil para mim, descansar. Então, a gente vai mudando. Eu me percebo diferente algumas vezes, como isso, aprendendo a descansar aí aos pouquinhos.
E aí, eu achei muito interessante a Fabi colocar aqui, ai, tem coisa boa. Eu quero fatos. Eu quero história. Assim, você consegue pensar alguma coisa palpável assim pra contar pra gente? Tipo assim, olha, no passado eu teria reagido dessa forma e eu reagi dessa outra forma que foi incrível.
Olha, eu tinha algumas coisas que eu tinha vontade de conhecer de mim mesma. Me fazer. Coisas pra mim, pra minha pessoa mesmo, não relacionada totalmente a trabalho ou família, mas pra mim. Ah, não, deixa pra depois, ou isso não vai ser possível, não vou conseguir. Ah, eu não vou nem tentar, porque eu acho que não é pra mim, não combina muito. E aí, foi até engraçado, porque eu estava lendo um livro que a autora, ela decide dizer sim, acho que durante um tempo, porque as pessoas longe dela, né, a família, uma irmã em conversa com ela, falou assim, você sempre diz não pra tudo, né? E aí ela, não, eu não sou assim.
Não, não.
Aí ela começou a pensar.
Você fala não, não, é, não falo não.
E aquilo mexeu muito com ela, assim, ela começou a pensar as oportunidades que ela perdeu na vida por dizer não, por medo, por cautela, por não se achar capaz e tal. E aí, conforme eu fui lendo esse livro, foi falando comigo algumas coisas também. Poxa, eu poderia me observar de outro jeito, eu poderia tentar, pelo menos. E então, quando eu comecei a pensar desse jeito, foi muito bom, porque aí teve coisas que eu não concluí, mas eu tentei, eu comecei, eu fiz, eu me observei de outro jeito, então isso tem sido gostoso, assim.
Então você tá se arriscando mais.
Sim, sim.
Ah, que bom.
Estou agindo de uma forma diferente de que não pensando sempre muito mais no negativo, não, vamos tentar, vamos pelo menos dar o primeiro passo e aí vamos ver o que, que vai acontecer.
O máximo que pode acontecer é não dar certo.
É.
Ou a gente descobrir, não era pra mim, né? Acho, é interessante que às vezes a gente fica com tanto medo mesmo da mudança, né? E você, Juba?
Eu também. Olha, meninas, também tô em algumas fases de mudança. Então, estudando coisas que eu sempre pensei, ah, gostaria de estudar isso, mas não, tô com tantos anos, acho que não é pra agora. Exatamente. E percebo que são coisas que já existiam, vontades que já existiam e que agora resolvi colocar em prática. E é engraçado, porque a gente percebe no outro falando, a Fabi falando, eu falei, nossa, que engraçado. Né? Mas também eu disse alguns sims por esses tempos. Então, acho que assim, em cursos, nesse tipo de coisa. Mas também me percebo e percebo que eu vou mudando, muitas vezes conversando com o Senhor, ali numa oração, ou conversando com uma amiga, ou escutando outra amiga, a gente percebe, né, nessas mudanças.
E é muito interessante que você colocou da idade, Ju, porque a gente se percebe diferente de nós mesmos com o passar dos anos, naturalmente, principalmente as mudanças físicas, né, que às vezes a gente nem se olha no espelho todo dia, você se acostuma. Por outro lado, tem coisa que a gente se vê diferente e a gente pensa, uau, com essa idade eu não imaginava que eu fosse estar diferente assim. Parece que a gente limita um pouco essa coisa de diferente e às vezes a gente deixa de fazer, né? Então isso é uma coisa interessante de, poxa, e às vezes a própria idade contribui para que a gente fale, gente, deixa eu arriscar, né? Assim, e é uma coisa boa, assim, se arriscar um pouco mais, dizer alguns sims. Claro, gente, que a gente está falando aqui com muita sabedoria, né?
Verdade.
Sim, para as coisas boas e que pode sair muita coisa bonita disso tudo. A gente continua esse bate-papo no próximo bloco.
Este é o Mulheres de Esperança.
No episódio de hoje, estamos batendo um papo maravilhoso aqui sobre Estou Diferente de Mim. Até aqui, gente. A gente contou um pouco dos momentos em que nos percebemos diferente de nós mesmos e nós estamos aqui na parte boa, né? Mas algumas vezes, vamos ser honestas, que a gente nota algumas mudanças estranhas. E a minha pergunta para vocês, Fabi e Ju, é a seguinte: quando vocês percebem que a mudança foi para pior, como vocês lidam com isso? Vocês falam primeiro, depois eu conto meu coração peludo. Não tô fugindo, não, viu?
Bom, quando a mudança é para pior, eu fico muito chateada. Muito, muito, muito chateada. E aí eu começo a refletir que tem alguns sentimentos por trás disso. Sempre tem. Quando a gente tem essa mudança, ou é a insatisfação, ou é a tristeza, enfim, falta de empatia com o outro. Porque às vezes que eu me vi diferente de mim de forma ruim, foi. Sempre tinha uma segunda pessoa, né?
Sempre.
E aí, depois que eu agi de uma forma como geralmente eu não tenho essa reação, eu. Poxa. Mas por trás da minha reação já estava. Talvez ali uma situação de insatisfação já há bastante tempo.
Pendências,
então,
né?
Então eu... Geralmente eu fico bem triste e com vergonha.
Com vergonha. Isso? Você fica triste, com vergonha. E como que você sai desse lugar da tristeza e vergonha?
Eu vou falar com alguém. Eu falo para uma amiga. Primeiro, claro, né? Eu busco o Senhor, porque, Senhor, que eu fiz? Desculpa, perdão, estourei, ou falei, ou, enfim, agi de uma forma que eu não deveria ser essa a minha atitude diante da situação, né? Deveria ter tido mais sabedoria e tal, mas eu, com certeza, eu vou buscar uma pessoa de confiança para eu poder compartilhar, porque isso vai me ajudar, vai me aliviar. De alguma forma, eu vou expor isso para alguém.
E você, Ju?
Bom, meninas, eu também, lógico, fico triste quando percebo que eu tô agindo de uma maneira que eu falo, nossa, o que que eu falei ou o que que eu fiz? Mas, mais do que isso, eu já tenho até a tendência de ficar me culpando naquilo, enquanto eu não vou orar, enquanto eu não falo com alguém, enquanto eu não desabafo, e principalmente enquanto eu não coloco isso em um choro, né? Que é a emoção. Então, eu não consigo não externalizar isso através de um choro. E aí sim, às vezes vou orar chorando, né? Vai, aquela conversa com Deus que você vai chorando, mas vai limpando o coração. E tentando pensar e relembrar como que eu poderia ter agido diferente, né? O que que eu poderia ter feito? E às vezes a gente percebe coisas que nunca percebemos. Não sei se acontece com vocês, mas eu falo, nossa, como eu fui egoísta em tal situação. Eu nunca percebi.
Começa
que
a aparecer outras, outras coisas.
Nessa situação e na situação passada, enfim. E aí tentar buscar a mudança dessa maneira, né?
Sabe que o ano passado, quando a minha sogra estava assim para morrer, um dia antes da morte dela, eu estava ali no hospital e eu olhei para ela. E eu pensei, eu já fui mais corajosa nessas situações, sabe, de enfrentar, de passar pelo luto, por esse momento. Mal sabia eu que era o primeiro de três que viriam, mas assim, eu lembro de sentir essa questão, de me sentir menos corajosa para encarar, porque eu já sabia tudo que vinha, né? Já conheço esse, bem esse vale da enfermidade, o luto, e aí também eu me surpreendi, porque eu achei que talvez com o tempo e com a experiência eu fosse estar mais corajosa. E aí eu falei, Deus, lembrei do versículo de lá de Josué 1:9, ser de fortes, corajoso, não temas nem te espantes, e fui colocar diante do Senhor, né? E é interessante, essa foi uma coisa bem pontual, que não é aquela coisa do coração peludo, é uma, porque existem diferenças nesse sentido. Às vezes nosso coração tá mais amargo, sim, às vezes nosso coração tá mais duro, e aí eu acho que a gente sente toda essa vergonha. A primeira tendência é querer se esconder mesmo, assim, né? E chorar. E a gente fica decepcionado com a gente, né? A gente, o que aconteceu comigo? Mas tem outras situações que a gente fica decepcionado ou gostaria de... acha que seria de uma outra forma, mas em todas elas aqui a gente teve uma coisa comum, né? A gente vai para o Senhor e fala, Deus, olha, para quem a gente vai, né? A gente está com essa situação aqui e a gente vai com o Senhor. Mas a Fabi também colocou uma coisa importante, que é conversar com uma outra pessoa, porque às vezes a gente está tão assim na situação que a nossa,
né?
Nosso olhar está comprometido também. Então é bom ter gente que vai falar assim, não, Fabi, na verdade você foi um pouco mais prática, mas você não foi cruel. Às vezes a gente leva um susto, a gente está diferente, que faz parte do amadurecimento, né? Então, como é que faz para discernir se é amadurecimento ou se você mudou para pior? Como que vocês avaliam isso?
A minha não é métrica que eu vou dizer, mas assim, o outro vai dizer muito para mim sobre isso. Então, teve situações, por exemplo, que meu esposo falou assim, o que você fez? Por que você agiu assim? Você não é assim e tal, eu já tinha feito, né? E aí eu percebi tudo isso que você comentou aí, né? Que o meu olhar estava muito envolvido com aquilo, estava muito mexida e tal, e aí eu agi. Agi de forma diferente do que geralmente eu agiria. Então, o outro... pra mim vai ser uma boa referência pra perceber.
Alguém que te conheça bem.
Exatamente.
Você falou de marido, eu lembrei que recentemente eu tava pensando uma coisa assim, eu tava incomodada comigo naquele aspecto, mas sabe que você tem vergonha até de falar pra outra pessoa? Aí conversando com meu marido, gente, ele falou assim, love? O que que é isso? O que aconteceu com você? Gente, essas palavras ecoaram tão, tão profunda.
A gente fica até assustada.
E eu comecei a chorar porque ele tava falando... E como o ponto é, como é bom ter alguém que nos ame o suficiente...
Pra
falar a verdade pra gente e ajudar a gente a sair disso, né, Ju?
Sim, é verdade, gente. E na hora, você pode até nem concordar com a pessoa porque você não enxerga. E às vezes a ficha vai cair só depois. Você vai ter aquela noção, nossa, realmente... eu estava errada, né? Que aqui a gente está até falando, quando a gente erra e busca outra pessoa. Ou, às vezes, a gente nem tem a noção que estava tão diferente, né? E aí, depois de um tempo, cai a ficha. Nossa, é verdade. Eu estava mesmo. Eu estava assistindo um vídeo, gente, um clipe de uma banda que eu gosto bastante. E eles falam do coração de criança, né? Então, é essa mudança. Só que essa mudança que a gente vai perdendo. A gente acha que da criança para o adulto, você vai sempre amadurecendo. Mas a gente muda aquela nossa esperança, aquela inocência e a esperança verdadeira, né, que a gente tem que ter, de que as coisas podem ser melhores. E eu tava pensando, né, eu vi uma foto minha criança, eu vi uma foto minha adulta, quantas coisas mudaram, mas quantas coisas eu gostaria que não tivessem também mudado. Não é verdade?
E é interessante que a gente está falando aqui duas coisas, né? Quando a gente se percebe diferente, o outro só confirma, no caso meu e da Fabi, e um outro ponto que a Ju colocou, que às vezes a gente está diferente, não estamos percebendo, e graças Sim. a Deus que tem os corajosos, porque precisa de coragem, para vir com um jeitinho falar para a gente, às vezes a gente vai brigar com a pessoa, mas se a pessoa ama a gente, é próximo, e está falando em amor, deve ter um propósito, né? É bom a gente, claro, a gente tem que considerar a fonte, mas é tão importante quando alguém vem dar um toque, né? Fala assim, olha, eu não sei o que tá acontecendo, né? E a gente orar pela... Se nota a pessoa diferente, não dá para conversar com ela, pelo menos ore por ela, né?
É verdade.
E se tiver oportunidade de falar com todo jeitinho, com todo
carinho,
amor,
sim.
né? Falar, porque às vezes a gente não... Às vezes a gente se percebe e às vezes a gente não se percebe.
E às vezes só falta isso, né? Pra pessoa... Alguém que tenha coragem, que fale com amor, com carinho, que ore. A pessoa só está precisando dessa pessoa exata para fazer isso.
Uhum.
Então, é muito importante a gente observar, né? Estar observando as pessoas que a gente ama, que muitas vezes elas estão precisando disso, né?
Uhum.
É tão gostoso saber que todas nós passamos pelas mesmas coisas, né? E que podemos contar sempre com o Senhor para que as nossas transformações sejam melhores e sempre o agradem.
É isso aí.
Será que ainda vale a pena?
Será que você já se olhou no espelho e disse: "Uau, como estou diferente de mim"? Eu já. Inúmeras vezes, não apenas pelas mudanças físicas, essas surgem diariamente, de tempos em tempos notamos suas marcas silenciosas. Estou me referindo ao olhar que denuncia a transformação interna, aquele reflexo que nos conta sobre o processo profundo que está acontecendo dentro de nós. Em conversas recentes, amigos em diferentes fases da vida me contaram que se percebem em transição. Essa metamorfose se evidencia inclusive no estilo pessoal. Pessoal que ganha uma nova carinha. Quem diria que por trás de algo tão incrível esteja acontecendo algo tão intenso quanto uma reconstrução total? A descoberta de quem somos hoje pode tanto nos chatear quanto nos maravilhar, como compartilhamos aqui. Nosso olhar precisa ser honesto. O passar do tempo e as circunstâncias nos lapidaram ou esconderam arestas. Em alguns momentos, vamos nos alegrar muito ao percebermos o quanto fomos aperfeiçoadas. Em tantos outros, vamos ficar abatidas por perceber que não saímos do lugar ou quem sabe até regredimos. A melhor notícia é que é sempre possível corrigir a rota. Quando percebemos que estamos diferentes de nós mesmas, para pior, podemos confessar ao Senhor que nos perdoará, purificará e transformará. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. À medida que caminhamos com o Senhor e permitimos essa lapidação, experimentamos a verdade de 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
Conte sempre comigo!
A Ah, nem dá pra acreditar que o programa já acabou.
Acredita!
Como o tempo voa. E agora é a sua vez, nossa querida ouvinte, de contar pra gente se você está diferente de você.
E como você tem percebido e lidado com as transformações que você tem passado? Você pode escrever pra gente no mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E eu quero agradecer o convite por participar aqui com vocês hoje. Foi muito gostoso. E eu quero dizer também da mudança do programa, o formato tá diferente e tá muito melhor, muito mais gostoso de ouvir. Tá delicioso,
eba.
Tá uma delícia
eba,
mesmo.
Eba. Volte, Ju, volte.
Ai, Ju, que coisa boa ouvir isso de você. Você que foi minha companheira de microfone por tanto tempo, lindona. Ai, coisa boa, gente. Coisa boa ter você, coisa boa ter a Fabi, a Aquilinha. E assim, realmente, esse novo formato, a gente tá muito grato a Deus. E a gente quer saber a sua opinião, viu? Você que nos acompanha, quer saber o que, que você tá achando desse novo formato. E a gente costuma dizer por aqui que o programa se encerra aqui, mas você pode continuar conversando com a gente pelo e-mail, que a Ju já falou, nas nossas redes, né? Conta pra gente o que, que você tá achando. E tem muita coisa linda nas nossas redes sociais também. No Instagram, você já sabe, somos o Mulheres de Esperança RTM, no Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil e no Twitter somos o @MulheresRTM.
Anotou tudo direitinho? Então segue a gente, ore com a gente, curta e compartilhe as nossas postagens, deixe seu comentário e faça sugestões de temas.
E eu quero aproveitar e já destacar o nosso canal do YouTube, que é muito especial. Se você não sabe, nós temos um canal no YouTube que é Mulheres de Esperança. Então você procura lá youtube.com/mulheresdeesperanca. Ou se você preferir, pesquisa lá no YouTube Mulheres de Esperança RTM em Libras. Esse canal são devocionais lindíssimas, escritas pela Suzy, apresentado pelos nossos voluntários, intérpretes, que são maravilhosos. E são devocionais totalmente em Libras. Então você acessa, compartilhe com seus grupos, compartilha com a igreja e também comente e curte para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Um beijo e até o próximo programa.
E por falar em acessar, se você perdeu a live comemorativa dos 20 anos do Mulheres de Esperança RTM no Brasil, corre agora lá no YouTube da rádio e busque pela live Tempo de Celebração. Tenho certeza que você vai amar.
A gente é suspeita pra falar, né?
Sim.
Obrigada, querida, por estar com a gente em mais um episódio. Conte sempre com a gente. Obrigada, meninas queridas.
Obrigada.
Obrigada, Su. Obrigada, Fabi.
E Ju, em breve a gente quer você de novo aqui com a gente. Obrigada, Luiz Felipe. E um beijo carinhoso pra você. E até mais.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.